Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, o programa aqui na Som Maior, o espaço aqui na Rádio Som Maior, onde você acompanha a história dos empreendedores, das empresas aqui da região sul de Santa Catarina. É um espaço onde a gente fala de negócios, dos próprios empreendedores, dos desafios de cada empresa. E hoje nosso convidado, embora jovem, já tem alguma história desafiadora, né? Já tem uma história bem interessante para nos contar. O nosso convidado hoje é o Renan Grijó Búrigo, diretor dos Laboratórios Búrigo. Seja bem-vindo, Renan.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes.
O Renan Grijó Búrigo, que é filho do prefeito Márcio Búrigo, né? E da Bebel Búrigo, assumiu em 2013 o Laboratório Búrigo, assumiu a direção do Laboratório Búrigo em 2013. Até então, qual era a tua experiência, Renan, com o Laboratório Búrigo? Já tinha passado como trainee, estagiário, assessor, tinha tido algum contato com o Laboratório Búrigo antes disso?
Andressa, então a minha formação é na área da saúde, em farmácia especificamente, então eu me formei em farmácia generalista, que pode atuar tanto em farmácia quanto em laboratório, em dispensação, enfim. Então eu fiz o curso de farmácia, me formei ali em 2010 e quando eu me formei eu já fui direto trabalhar no laboratório. Antes disso eu não trabalhava, porque o curso de farmácia era integral e eu também cursava administração à noite. E também na época o pai optou por na verdade escolher que eu estudasse em vez de começasse a trabalhar muito cedo. Então quando me formei eu comecei a trabalhar em 2010, especificamente, metade de 2010. Comecei fazendo o estágio no laboratório, fiz estágio, passei em todas as áreas, hemato, bioquímica, enfim. Fui conhecendo as rotinas do laboratório, como que funcionava os processos, enfim, a liberação. Até que consegui terminar a faculdade, consegui o diploma, enfim, então consegui o poder de ser bioquímico e liberar exame, enfim. Trabalhei na área técnica mesmo por mais ou menos uns 3 anos, fazendo plantão, carnaval, final de ano, tudo normal. Então eu conheço bem a rotina, como que funciona a rotina do laboratório, enfim, então eu estou bem por dentro. E eu optei fazer isso porque, embora eu soubesse que eu iria para algum cargo de administração, eu precisava ter esse feedback, ter esse know-how de como que funciona a empresa, como que a empresa, a operação da empresa funciona, para que a gente possa administrar de uma maneira mais ágil e mais eficiente. Então em 2010 comecei como estágio, em 2011 oficialmente como bioquímico. E fiquei com o bioquímico em 2011, 2012, 2013 e até o comecinho de 2013, quando houve a eleição, toda aquela troca do Clésio. O Clésio se elegeu, foi cancelada a eleição, então o pai foi para a eleição e se elegeu. E naquele período, então, eu assumi a empresa integralmente. Antes disso, o pai ficava num período das 7 ao meio-dia na empresa, então ele fazia toda a rotina administrativa que ele tinha que fazer ali. E muita parte eu acompanhava com ele, eu ficava com ele normalmente de manhã na sala dele, acompanhando a rotina que ele fazia, e à tarde eu ficava bastante na parte técnica. Então em 2013 eu assumi a empresa de maneira integral, então eu assumi a administração mesmo no dia a dia. Mas foi uma transição muito suave e boa, porque nós tínhamos uma equipe muito bem formada, uma equipe muito madura de gestores, tanto gestores na parte técnica quanto gestores na parte administrativa da empresa. Então foi uma transição bem suave, até porque eu já estava na empresa, eu já estava participando, já estava me envolvendo, então eu já conhecia bastante da rotina, assim. Então desde 2013 até agora, então atualmente eu estou como líder na empresa, como diretor.
Esse líder na empresa significa o principal decisor ou vamos chamar assim, de conselheiros, né? Os teus pais atuam como conselheiros no negócio?
Eles atuam bastante como conselheiros. Na verdade, a gente está montando agora um processo de governança corporativa, no qual eles vão ser oficialmente conselheiros, mas hoje eles são conselheiros mais informais em casa. Todos os processos e todas as decisões maiores e mais críticas, eles participam e se envolvem e estão cientes do que está acontecendo, de como que a empresa está indo. Todo mês eu envio relatório para eles de gestão financeira, gestão operacional, enfim, então eles estão bem a par do que acontece na empresa e eles participam de muitas decisões, mas as decisões mais estratégicas e mais importantes, digamos assim, o dia a dia, a rotina mesmo, eu que toco e administro.
A tua experiência dentro do laboratório, como profissional de farmácia mesmo, né, como bioquímico, te deu essa vivência das rotinas. Ali naquele momento, naquela atuação, deu para identificar falhas em processos, em, até que poderiam ser melhoradas, e essas melhorias já vieram quando o Renan assumiu, ou já foram acontecendo?
Então, o pai sempre me deu bastante liberdade para eu trabalhar e para implementar as ideias novas, ideias de jovem, que quando a gente é muito jovem, a gente vem com várias ideias, lê muito livro, enfim, vê várias coisas acontecendo em outras empresas e queria também trazer para o laboratório. Então, muitas das ideias eu consegui implementar enquanto o pai estava lá ainda, com o aval dele. Uma delas é o CCQ, que é o ciclo de melhoria contínua, no qual essas empresas... Na verdade, a gente se junta em alguns funcionários e grupos de funcionários, e esses funcionários buscam melhorias e buscam resolver problemas e situações da empresa. Então, assim, muitas ferramentas já consegui implementar enquanto o pai ainda estava na empresa, e muitas outras implementei depois. Mas é interessante porque, assim, eu tenho um, entre aspas, um estilo um pouco diferente do pai, em razão de que eu tento fazer a pessoa entender e ver o problema e então achar uma solução em conjunto. Eu não tento eu tomar a decisão. Eu tento deixar o máximo possível que a pessoa, o gestor ou o trabalhador que está naquele momento, que ele consiga identificar aquele problema e que ele mesmo consiga achar uma solução para aquele problema. Porque não adianta eu ir lá dar a solução, dizer o que tem que ser feito, mas no momento que eu não tiver, ou no momento que ele precisar tomar uma decisão no dia a dia, ele tem que saber como que ele tem que pensar, como que ele tem que identificar esse problema e como que ele tem que resolver. Então, é um estilo de gestão meu, é mais uma gestão participativa, no qual eu tento trabalhar mais como facilitador. Então, eu ajudo as pessoas a identificar os problemas, a verem e como criar uma solução para esses problemas identificados.
É bem comum, né? A maioria dos negócios, tanto aqui na nossa região como no país, são empresas familiares, né? E tem um estigma do filho do dono, né? Ah, filho do dono chegou e agora ele vai assumir e muitas vezes não entende do negócio. Existiu alguma resistência, tu percebesse alguma resistência quando tu assumiste a direção especificamente? Não só como trabalhador, como funcionário, mas a direção.
Como eu falei, a gente tinha uma equipe muito bem montada, muito bem estruturada, então foi uma transição bem suave, assim, com toda a equipe pegando junto e se engajando. Na verdade, não houve nenhum tipo de resistência maior em relação a isso, justamente em função disso, que eu não tento me impor no dia a dia, enfim, eu tento fazer uma situação no qual a gente consiga chegar numa solução em conjunto. Então, assim, não houve uma certa restrição. Inclusive, esses dias, até foi engraçado, no final de ano agora, o grupo de gestores ali da empresa se juntaram e me deram um livro de final de ano, enfim, que terminou o ano, enfim, agradecendo. E todos eles são mais velhos que eu. Então, eles até, inclusive, comentaram, assim, olha, que é engraçado que nós somos mais velhos que tu, mas a gente gosta de trabalhar contigo, enfim, a gente respeita e trabalha junto. Então, assim, não houve nenhum tipo de rusga, nem nada nesse sentido, assim, por haver essa transição. Pelo contrário, foi bem suave.
Qual foi... São 3 anos, né? Praticamente 3 anos como o diretor do Laboratório Búrigo, Renan. O que pode ser considerado o marco do Renan, da gestão do Renan dentro da empresa nesses 3 anos?
Assim, o mais importante que eu vejo que nós conseguimos implementar foi o planejamento estratégico e o modelo de excelência na gestão. Quando, lá em 2011, quando eu fui procurar para a gente implementar o planejamento estratégico, nós buscamos uma assessoria do Senai, na época o Silvio e o Thiago, nos ajudaram a fazer o planejamento estratégico, e eles, como eles estavam no Senai, eles estavam bastante envolvidos com o modelo de excelência na gestão, e eu não conhecia o que era, então fiquei conhecendo por eles, e nós já fizemos o planejamento, então, se encaixando dentro do modelo de excelência na gestão. Esse foi um marco que eu considero o tipping point, que foi o ponto de virada, assim, do laboratório, no sentido de que nós começamos a ter um direcionamento também para a parte administrativa. Antes a gente tinha um direcionamento muito forte e nós éramos muito bons tecnicamente. Então nós tínhamos ISO, tínhamos o DIC, que é uma certificação específica para laboratórios, mas a questão administrativa, ela funcionava, mas nós não tínhamos um rumo, assim, não tínhamos um norte bem definido. E eu vi que o MEG, quando a gente trouxe o MEG, a gente conseguiu orientar bem a empresa e definir onde é que estão os gargalos, onde que a gente pode melhorar, pensando em gestão, em administração, não só em processos, né?
E o que vocês planejaram quando fizeste esse primeiro planejamento? O que está no futuro de vocês? O que está na visão de futuro de vocês?
Então, desse primeiro planejamento de 2011, nós já revisamos eles diversas vezes e agora, inclusive, a gente revisou em 2015 para o planejamento para 2020, até 2020, pensando, lógico, 2016, 17, 18 e 19 até chegar em 2020. Então, o que a gente tem de planejamento para o futuro e também que é algo que o MEG preza muito, a gente busca muito a inovação, então a gente vai tentar trabalhar o máximo possível em inovação e a busca de novos negócios, não novos negócios no sentido de atuar em outras áreas. Eventualmente, a gente pode fazer novos negócios dentro da própria área que a gente atua, dentro do próprio local que a gente atua, mas trazer outras possibilidades, outras ferramentas, outros produtos para os clientes que a gente hoje ainda não traz, né? Então, a ideia é trabalhar na inovação e trabalhar no desenvolvimento de novos negócios que sejam especificamente na área da saúde. Esse que é o nosso foco principal.
Quais foram os principais desafios para implantar esse modelo de excelência na gestão dentro do Laboratório Búrico? Porque falando, né, muitos indicadores, indicadores com resultados, metas, tudo isso no papel parece simples, mas no dia a dia há resistência de funcionários, a saber exatamente como que vai medir, né? Enfim, quais foram os desafios dentro do Laboratório Búrigo que vocês perceberam na implantação desse modelo?
Então, os maiores desafios que nós percebemos foi porque assim, o modelo ele tem que ser implementado na cultura da empresa. A empresa tem que pensar, tem que viver, tem que respirar o modelo todo dia, toda hora, todo minuto. Não adianta a gente implementar o modelo como se fosse uma ISO, por exemplo, porque a ISO ela é um modelo prescritivo. Ela fala assim, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que ter os processos descritos, você tem que ter isso, 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 isso. O modelo de excelência na gestão é o contrário. Ele não fala o que eu tenho que fazer, ele pergunta como que você avalia a satisfação dos seus clientes? Como você avalia a satisfação dos seus funcionários? Eu que tenho que fazer a avaliação dos meus funcionários. Eu que tenho que fazer a satisfação deles para eu poder medir. Então, peraí, no ano passado a satisfação dos meus funcionários era 50%, nesse ano foi para 65% porque eu fiz tais e tais e tais atividades. Então, é a empresa que tem que achar os caminhos que ela tem que seguir. Então, nós levamos aí 5 anos, mais ou menos, amadurecendo no modelo, amadurecendo a ideia para que a gente conseguisse chegar na premiação final. Mas, basicamente, assim, a maior dificuldade é que um modelo tem que estar na cultura da empresa, na cultura das pessoas, vivendo isso todo dia, 24 horas por dia. Porque um modelo... E outra coisa, ele tem que ser baseado na direção da empresa. Tem que ser tanto de baixo para cima, os colaboradores têm que saber o que é e o que isso vai trazer de resultado para a empresa. E a direção tem que saber o que o modelo vai trazer de resultado para a empresa e como que ele tem que ser implementado. Porque se a direção também não der o aval, também ficar meio receosa em relação a isso, não vai funcionar.
A gente vai para um rápido intervalo, volta em seguida para continuar o nosso papo com Renan Grijó Búrigo, diretor do Laboratório Búrigo.